Cumprimentar a assessoria jurídica, doutor Marcos, colegas vereadores, os funcionários da casa, as pessoas que nos assistem presencialmente, senhor Esteu, dona Andresa, Micael, em nome do secretário Joacir, cumprimentar todos os funcionários da Secretaria de Educação que estão presentes hoje e declaro aberta essa sessão ordinária do dia 13 de maio de 2023. Cumprimento aí do ofício, recebemos aí da Secretaria da Educação, em nome do secretário Joacir, direito de resposta, que pedindo esclarecimento dessa casa aqui, então foi concedido já no primeiro momento. A Secretaria tem o espaço à disposição para esclarecer aí os fatos aí que foram pedidos aí do vereador da casa, né? Então fica à vontade, Joacir, a equipe técnica aí está presente, então pode dar as informações necessárias aí. Espaço aberto.
Boa noite a todos. Eu quero primeiramente agradecer ao vereador Aldemir por ter nos autorizado, né, nos dado esse direito de resposta. Cumprimento o vereador Valdemir, presidente da Câmara, e em seu nome, os demais vereadores. Até peço desculpas, porque estou com um pouco de dor de garganta, mas à medida do possível tentarei falar o mais declarado possível. Cumprimento o assessor, doutor Marcos, as servidoras da casa, minhas colegas da Secretaria de Educação, demais presentes e quem assiste pela rede social. Então, inicio novamente agradecendo ao presidente por nos dar esse direito de resposta e vir aqui nos defender de acusações descabidas e defender o nosso trabalho. Como eram várias questões, então eu trouxe anotado cada tópico que queremos citar e esclarecer. Sobre segurança nas escolas. Nós, como qualquer cidadão, certamente lamentamos os fatos ocorridos no nosso estado vizinho, em Santa Catarina, e temos enorme preocupação com essa questão. Agradecemos pelo excelente trabalho realizado pela Brigada Militar, pois, sem dúvida nenhuma, esse trabalho realizado tranquilizou a todos nessa semana aí que tínhamos ameaças que nos deixavam bastante receosos. É uma questão de segurança pública. Portanto, a nós da Secretaria não determinamos os procedimentos, apenas participamos e nos adequamos ao que fica definido. Acreditamos que as famílias, no caso, os pais e os responsáveis, precisam nos ajudar cada vez mais nesse momento, verificando o que seus filhos trazem para a escola dentro de suas mochilas, evitando perigos maiores e dando maior segurança ao ambiente, desde o transporte escolar até as salas de aula. Sobre saída de servidores. Apesar de o vereador me culpar por isso, como qualquer pessoa no ramo profissional, estamos buscando sempre as melhores opções. É sabido que grande parte dos nossos servidores atuantes na educação vem de vacaria. Como houve concurso no município vizinho, eles foram chamados para assumirem uma nomeação e optam pelo que julgarem melhor, mesmo aqueles que já estão nomeados aqui há algum tempo. Como qualquer um de nós faria. Questão de deslocamento e, é claro, rendimento financeiro também, isso não se discute. O Estado também fez processo seletivo e chamou várias pessoas para contratos. E os contratos do Estado são de longa duração, o que atrai os servidores. Então, é uma decisão particular de onde atuar. Cada pessoa pensa e pesa os prós e os contras. Nós que somos servidores efetivos, a qualquer momento podemos nos deparar com essa decisão e vamos seguir o que julgarmos o melhor para nós e nossas famílias. Normalmente, quem é servidor público está com frequência realizando concurso, isso é natural. Após, como eu solicitei ao presidente da Câmara, a colega professora Lidiane, que faz parte da comissão que analisa o desenrolar ali dos processos seletivos, ela irá explicar e também apresentar todos os processos seletivos que foram realizados neste ano. Quanto ao pagamento do piso nacional, o prefeito entende que nós, professores, merecemos remuneração melhor, mas o município não tem condições de arcar com esse aumento que foi decretado pelo governo federal, ao menos não no momento. Sendo assim, a orientação da CDP e da DPM é que municípios não paguem esse aumento, enquanto o governo federal não repassar os valores para cobrir esse aumento de gastos. A informação, me foi passada pelo prefeito ainda hoje, de que o governo federal está planejando e se articulando para fazer esse repasse em breve. Enquanto isso não ocorre, a decisão do prefeito se mantém sob orientação da CDP e DPM. Sob a acusação de má educação, que foi diretamente ligada à minha pessoa, até para provar o quanto fui bem educado pelos meus pais, nem irei me alongar. Sobre essa acusação descabida feita pelo senhor vereador, apesar de ter meu direito, pois é uma ofensa não só a mim, mas também aos meus pais, sempre trato a todos com muita educação, vereador Itamar. E é claro, como preciso tomar decisões, algumas não agradam a todos, gerando insatisfação e comentários, os quais o senhor vereador deveria analisar com maior responsabilidade. Vocês deveriam me chamarem de mal educado aqui. Sobre o fato de realizar trabalhos durante os turnos de folga ou períodos livres, que foi citado aqui, não há folga. Que folga é essa? Nós, professores, não temos folga. Nós, professores, temos sim períodos de hora atividade. Uma manhã, que é cumprida em casa, e mais três períodos que são cumpridos na escola de atuação de cada um ou cada uma. Vou ler uma parte aqui do que a lei define a respeito dos períodos de hora atividade. Abre aspas. A hora atividade é um período de atividades complementares à docência, sem interação com os alunos, incluindo ações de estudo, planejamento, acompanhamento e avaliação da prática pedagógica, além de aperfeiçoamento profissional. Fecha aspas. Repito, abre aspas. A hora atividade é um período de atividades complementares à docência, sem interação com os alunos, incluindo ações de estudo, planejamento, acompanhamento e avaliação da prática pedagógica, além de aperfeiçoamento profissional. Portanto, já é uma forma de desrespeito ao nosso trabalho quando alguém diz que nós, professores, temos folga. É melhor se apropriar do que define a lei, para não cometer esse tipo de gafe e injustiça. Ou seja, nós, professores, temos esses períodos para realizar alguma dessas atividades descritas na definição. Nós podemos ser chamados até mesmo para realizar formação pedagógica nesses períodos. Portanto, não temos folga. Precisamos que isso fique bem claro. O senhor relacionou também os trabalhos em hora atividade aos problemas com sinal de internet. Isso está bem estável no município, eu concordo. Porém, esse é um problema técnico, que o que cabe a nós da secretaria é solicitar que os técnicos venham para resolver, e isso é feito sempre que necessário. Temos a documentação para comprovar, caso seja necessário, algum dos senhores. Acho que deveria repensar, porque se torna até constrangedor ao senhor tentar me responsabilizar por isso. No caso, a questão dos problemas de sinal de internet. Aí, em seguida da minha fala, a professora Rosilei, que é responsável pela questão de serviços de reparos, irá falar e apresentar ali os documentos necessários para rechaçar essas acusações de que nada é feito. E é claro, reforçar aqui que qualquer compra ou serviço, nós somos responsáveis e fazemos tudo dentro da legalidade. O que é burocrático e, por vezes, acaba não permitindo que solucione um problema rapidamente. Para finalizar a minha parte nesse direito de resposta, eu vou citar algumas ações que foram realizadas ao longo desses aproximados 2 anos e 4 meses. Em 2021, foi adquirido ônibus para transporte de estudantes, que leva esses estudantes para a Vacaria para fazerem ensino médio, curso técnico e ensino superior. E essa aquisição foi necessária para substituir a outro leiloado. Aquisição de brinquedos para os parques das escolas, que estavam em péssimas condições e a maioria nem havia brinquedos. Confesso que em uma das escolas ainda falta instalar, mas estamos para iniciar o fechamento do pátio primeiro. Para isso, assim que tiver disponibilidade de servidores públicos, na área da construção, será realizado o fechamento daquela área e, posteriormente, a instalação dos brinquedos. Ainda em 2021, em torno de R$15 mil foram gastos em aquisição de brinquedos, livros de literatura e materiais didáticos e lúdicos para todas as escolas, educação infantil e fundamental. Iniciamos em 2022 a ampliação da escola Vanir. Iniciamos também agora em 2023 uma pequena ampliação na escola Menino Deus, o que irá resolver um problema considerado por nós grave naquela escola. É uma questão de precisar acessar a cozinha, melhor, passar pela cozinha para acessar o banheiro, pelos funcionários. Então, assim que ficar pronta essa reforma, vamos resolver esse problema. Reformas nos telhados das escolas se iniciou aqui pela sede. Foi feito na escola São Francisco e na escola Menino Deus. Eu estou aqui desde 2010 como professor. Tá? Passaram várias administrações. Sempre houve vários problemas de goteiras, principalmente no saguão da escola São Francisco. Foi resolvido agora. Aos poucos, e com responsabilidade orçamentária, para não faltar aquilo que é essencial, estamos realizando as reformas, sendo que manutenções são realizadas sempre que nos chega tal demanda. Repito, porque precisamos, por questão burocrática, às vezes, de um prazo, portanto, algumas coisas não são solucionadas de um dia para outro. Às vezes leva 1, 2 ou até mais semanas, dependendo da complexidade. Substituímos o que estava em piores condições das paredes na escola Luiz de Almeida França. Instalamos as coberturas nas escolas Luiz de Almeida França e Maria Cirlei para proteger os alunos da chuva, no desembarque e embarque do transporte escolar. Consertamos a quadra da Escola São Francisco, que estava interditada desde agosto de 2019, quando a parede do fundo desmoronou. Sendo que praticamente todo o ano de 2020, todo mundo deve estar lembrado, não houve alunos. Mesmo assim, não foi realizado o conserto. Sob a administração que o partido do senhor vereador Itamar fazia parte. Já estamos planejando a para a licitação do serviço e iniciar a pintura nas 5 escolas municipais, assim que se iniciar o verão. E por último, reforçar o lembrete de que o senhor fazia parte da última administração que deixou de realizar reformas e manutenção, deixando de herança algumas instalações de forma precária. E nós sim, repito, com responsabilidade orçamentária, fazendo aos poucos, mas estamos fazendo. Então, de minha parte era isso, eu queria esclarecer algumas coisas, como era muita coisa, muita cobrança. Nós estamos aqui, como eu repeti, há 2 anos e pouco, e não havíamos vindo aqui na Câmara para falar do que fazemos, porque não achamos necessário, acho que todo mundo está vendo e não precisa virmos aqui tentar nos mostrar apenas, mas hoje foi necessário, porque são descabidas as acusações. Quando acontece alguma coisa, quando existe alguma queixa do nosso trabalho, a gente pede que vão na Secretaria da Educação ou vão nas escolas averiguar primeiro a situação antes de vir aqui nos acusar, e depois nós vamos vir aqui, vamos provar que nós tomamos todas as medidas quando é necessário. E isso vai acabar constrangendo quem nos acusa sem verificar essas queixas ou enfim, acusações que vêm de fora. Então eu peço agora, agradeço novamente ao presidente da casa pelo direito de resposta que nos foi dado, e eu peço agora que deem espaço para as minhas colegas apresentarem a parte da questão dos contratos e também das reformas e serviços. E após ficamos abertos aí para maiores esclarecimentos, caso seja necessário. Muito obrigado.
Secretário Jacir, só aguarda um minutinho aí na tribuna. Não sei se o vereador Itamar tem algum questionamento a fazer. Então, fica à vontade.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente, Valdemir, os senhores vereadores, o pessoal aqui presente, os funcionários desta casa, o senhor secretário por estar aí explanando algumas questões e o pessoal que nos acompanha aí através do Facebook. Eu ainda não foi relatado tudo, né, secretário, senhor secretário, com relação ao que o senhor vai esclarecer hoje aqui. Quando o senhor fala acusações incabidas, eu não fiz acusações, eu fiz questionamentos, né, e trouxe aqui para essa casa reivindicações de funcionários da comunidade escolar. Tá? Quando o senhor fala que está fazendo muito pela administração e até compara com a administração passada, da qual fiz parte, não fazia parte da Secretaria de Educação, mas fazia parte da administração, há uma pequena diferença de orçamentos, né, entre uma administração e outra. E hoje, o senhor está bem acomodado numa secretaria bonita, chique, organizada, foi porque uma administração passada, muito criticada, fez essa obra. Então, graças à administração passada, muito criticada, fez. Né? Não pôde fazer tudo. Né? O orçamento que se trabalhava em 2020, como o senhor diz, era em torno de 18 milhões. O ano 2021, para vocês aí, foi 24 milhões, né, na atual administração. O ano passado foram 27 milhões e a Secretaria da Educação gasta 25% desse valor. Né? Quando eu falei que o senhor foi mal educado com algumas pessoas, isso bem no começo da administração vim falar, não achei o senhor, conversei com a Elaine, acho que ela sabe dessa situação. Né? A pessoa que inclusive me ligou chorando por mais de meia hora, né, pediu afastamento da prefeitura, não está mais aqui. Outras professoras, outros profissionais estão deixando o município por uma questão do piso salarial. Né? O senhor disse, é livre a escolha, é livre a escolha. Mas a administração passada, que era uma péssima administração, pagava o piso até a pandemia. Né? E o senhor recebia por isso, o senhor era professor? Era ruim o senhor receber o salário que o governo tinha determinado? Né? Então, acho que são algumas questões assim, que fica aí a ver. Né? Por que em 2021, em 2022 e continua em 2023, as linhas de ônibus são problemas? Não sou eu quem fala, os senhores vereadores estão sempre falando, né? Mas estão sempre sendo problema. Até nunca tinha citado isso. Né? Por que que as escolas, né? O senhor disse que ficou muita coisa por fazer, por que que as escolas estão arriscando hoje aí na parte elétrica, não só a Escola São Francisco, como pessoas que acompanham, pessoas da comunidade, me falaram também que no passo do carro também vem acontecendo isso. Né? Que a parte, principalmente a parte de instalação elétrica, está muito ruim. É. Será que um valor muito alto que a Secretaria não tem condições de pagar isso e evitar um acidente futuro? É. Depois a senhora vai falar, né, prof. Rose. Será que não tem condições, o município não tem condições com um orçamento de 27 milhões que foi o ano passado? É. Eu acho que tem muitas coisas, né, que o senhor vem aqui e coloca de maneira diferente, tenta fazer uma leitura diferente. Não estamos sendo desrespeitosos, né? Nós estamos sendo desrespeitosos aí com o senhor. Estamos, questão do ônibus que o senhor colocou aí, uma das questões, foi uma indicação minha lá no começo da administração e posso dizer, afirmar, que foi a melhor acertada da atual administração, da Secretaria de Educação. Né? Valorizou o universitário. Né? Então, eu acho assim, é uma coisa legal, mas parece que parou ali. A Secretaria trabalha, o senhor está dizendo que a gente tem inúmeros trabalhos, mas não aparece, né? Pelo orçamento que se trabalha hoje. Né? Se pagasse o piso nacional, eu tenho certeza que teria vários funcionários, vários professores, vários profissionais querendo trabalhar em Monte Alegre. Agora, não tem como trabalhar em Monte Alegre ganhando o que está ganhando hoje, pagando o que está sendo pago hoje, sendo que outros municípios, Vacaria, por mais que não pague o piso nacional, não tem o transporte para vir para cá. Né? Tem outros benefícios. Então, é mais viável ficar em Vacaria, é claro que é mais viável. Né? Então, nós precisamos se organizar para pagar o piso. Né? Essa é uma questão. E se uma administração que era toda errada conseguia pagar, por que que a administração certa não paga? Então, aí ficam alguns questionamentos aí. O período de atividade que o senhor falou ali, que eu citei folga, mas é um período que ele não está com o aluno, ele não está dando aula. É um complemento que o senhor falou. Tudo bem, eu entendo, é um complemento. Mas por que não dá condições de trabalho nessa hora de complemento? E foi essa a queixa dos funcionários. Né? Uma internet boa, ou alguma coisa a mais assim que possa fazer um bom trabalho. Sei de situações também, para determinados alunos, não é fornecido nem folha de ofício. Né? O município não tem condições de fornecer folha de ofício para os alunos. Né? Então, acho que tem coisas assim, muito desencontradas, né? Que vem sendo feito aí. Quanto à segurança nas escolas, eu acho que é importante, mas não fui eu que citei, né? não citei isso na minha fala. Não citei também quanto aos processos seletivos, né? Então, o que eu tinha para falar é mais ou menos isso. Obrigado, senhor presidente.
Secretário Jacir, pode falar sobre os questionamentos. Depois abrimos espaço ao pessoal técnico. Hein?
Certo. O primeiro levantamento aqui foi sobre a questão da Secretaria de Educação, né? Construção ali daquele prédio. Foi falado aí que estamos lá em um local confortável, né? Que foi construído pela administração passada. Finalizada por essa, logicamente. Né? Mas assim, talvez não houvesse necessidade de fazer um prédio daquele porte para a Secretaria de Educação. Ele foi mal planejado. Né? Eu não sou engenheiro, então não posso entrar aqui em maiores detalhes, mas ele foi mal planejado. Né? Já vou citar simplesmente a pior parte do planejamento daquele prédio. não existe um depósito adequado para a Secretaria da Educação. Nós precisamos usar aqui o prédio antigo da Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Obras e Agricultura, para guardar boa parte do nosso material. Perdemos muitas coisas desde 2021, porque foi feito um prédio confortável, mas muito mal planejado. E, ao invés de ter sido feito aquele prédio ali, poderia ter sido feito o conserto da quadra da Escola São Francisco, por exemplo, que ficou um ano e pouco sem poder ser utilizado. Poderia ter sido economizado um pouco e realizado aquele conserto. Feito reformas nas escolas. Então, são essas questões que eu quero deixar aqui para reflexão sobre a construção da sede da Secretaria de Educação. Quanto ao piso salarial, o senhor citou aí orçamentos, enfim, eu não tenho acesso a esses valores anteriores, eu sei do que eu trabalho agora, então não posso entrar nessa discussão. Mas esse aumento de 30% e tantos% deu-se agora, não anteriormente. Então, também vamos refletir. O senhor falou que eu era professor, eu não era, eu sou professor. E falo isso com orgulho, por isso que eu fico muito incomodado quando dizem que nós, professores, temos folga. Então, vamos mudar esse termo a partir de agora. Parte elétrica, folhas de ofício, vou deixar para a professora Rosilei. Temos certeza que estamos fazendo sempre as reformas quando nos vem a demanda. Então, não concordamos com isso. Então, vou pedir que minhas colegas agora dão uma fale sobre parte de contratos, de servidores e também sobre obras e serviços. Muito obrigado.
Então, pela ordem, pedi que a Lidiane Paes fale sobre os contratos.
Uma boa noite a todos, em nome do presidente da Câmara. Então, a pedido do secretário de Educação, a gente veio esclarecer alguns detalhes. Desde 2021, ano que a gente entrou, eu faço parte do processo seletivo, né, simplificado aqui do município, onde a gente analisa, avalia todos os candidatos que aqui se inscrevem, todas as categorias, independente de ser da educação, das obras, da saúde. Então, a gente tem colegas que fazem parte dessa comissão de todas as administrações do município. Com vistas ao que nos foi colocado sobre os funcionários que saem do município, como o secretário já colocou, muitos foram chamados em concursos públicos no município vizinho, de Vacaria, e também pelo Estado, ao qual eles optaram, então, em deixar o nosso município e fazer parte do município vizinho. Desde então, foi solicitado abrir processos seletivos para cobrir esses funcionários que saíram. Lembrando que um processo seletivo, ele leva de 3 a 5 dias de inscrições. A gente sempre utiliza o mínimo, que é 3 dias, mais um dia de homologação das inscrições, mais um dia de análise da documentação, mais um dia de homologação do resultado final, e após isso ainda a gente tem que aguardar mais um dia que serve para recurso se algum candidato não concordar com aquilo que foi selecionado. No quesito da educação, abrimos desde janeiro processo seletivo para professor de história, professor de geografia, professor de matemática, professor de língua portuguesa, professor de educação física 12 horas, que trabalha em uma das escolas infantis, professor de educação física 20 horas, supervisor educacional e atendente de educação infantil. Sendo que o processo seletivo de professor de história foi aberto em janeiro, nós tivemos 3 candidatos inscritos, um deles assumiu no início do ano, trabalhando na escola Maria Cirlei, porém foi chamado em vacaria, optou em ir para lá. Sendo necessário, em março, abrir um novo processo, porque os outros 2 inscritos não aceitaram também, porque já estavam colocados no município vizinho. Em março, a gente abriu um novo processo seletivo, ao qual teve uma inscrição, porém, na hora de chamá-la, ela não aceitou, porque já estava trabalhando também, então ela optou não deixar o seu serviço. E em abril, abrimos mais um processo seletivo de história, ao qual teve uma inscrita, que já está trabalhando na escola, então. Então, todo o processo seletivo é demorado. Para professor de geografia, a gente abriu um processo em janeiro, para iniciar o ano letivo, ao qual teve 2 inscritos. A primeira colocada está trabalhando desde fevereiro na Escola São Francisco. Professor de matemática, nós abrimos um processo em janeiro também. Tivemos 3 inscritos. Em fevereiro, iniciou o primeiro colocado na Escola Maria Cirlei, que está trabalhando até agora. Professor de língua portuguesa. Então, nós abrimos em janeiro um processo seletivo com 2 inscrições, ao qual a primeira colocada foi chamada em vacaria, optou por lá, e a segunda colocada, na hora que foi entrado em contato, já estava trabalhando em vacaria também. Tivemos que abrir outro processo seletivo no mês de março, ao qual não teve inscritos. A gente teve que abrir uma prorrogação dos prazos, o que demora ainda mais o nosso processo. Após essa prorrogação, continuou deserto, sendo necessário agora em abril abrir mais um processo seletivo. Então não deu tempo, encerrou a prorrogação, a gente já abriu um processo para tentar conseguir professores. Em março, deu deserto, foi aberta uma prorrogação, que deu deserto. Abriu, então deu deserto também, abrimos mais uma prorrogação dos prazos e conseguimos uma professora inscrita que está trabalhando aqui na Escola São Francisco e na Escola Maria Cirlei. Professor de Educação Física 12 horas, que trabalha numa das escolas de educação infantil. Foi aberto o processo seletivo em janeiro, 4 inscritos. Ela continua trabalhando no município. Professor de Educação Física. Então, a gente tinha uma prof que estava trabalhando. Ela foi chamada em vacaria, no estado. Foi aberto um processo seletivo agora em abril, 2 inscritos. Já foi contatado o professor para iniciar esta semana. Supervisor educacional, um profissional para nos auxiliar dentro da escola. Em janeiro, a gente abriu um processo seletivo. Teve uma inscrita. Em fevereiro, nós temos 2 escolas, nós tínhamos vaga para 2 profissionais, abrimos mais um processo seletivo de supervisor educacional, ao qual teve uma inscrita também. Chamada em vacaria, optou por ficar em vacaria. Abrimos agora em abril mais um processo seletivo de supervisor educacional, teve uma inscrição, porém foi indeferida, por não apresentar documentações exigidas no edital. E atendente de educação infantil, nós abrimos um processo seletivo em março, fomos agraciados com 25 inscrições, 27, na verdade, 25 inscrições homologadas e 2 indeferidas por falta de documentação, porém, estamos com uma lista vasta que, se for necessário, né, o secretário chamar e trabalhar, a gente vai fazer o possível. Então, assim, muitas vezes demora um pouquinho para um profissional poder assumir, porque ele não é de hoje para amanhã. E se a gente não seguir todos esses passos, quem responde somos nós. Então, a gente segue o que está dentro da lei, seguindo toda a legalidade, né, cumprindo o que está no edital, para fazer da forma correta, procurando não deixar as escolas sem profissionais. Então, da minha parte, seria isto. Estou aqui à disposição, agradeço a oportunidade de esclarecer e passo a palavra, então, para minha colega.
Obrigado, Lidiane. Professora Rosicler, responsável ali pelos orçamentos e manutenção.
Meu boa noite ao senhor presidente e aos demais vereadores, e a todos presentes, aos colegas da Secretaria de Educação. E muito obrigada pela oportunidade que temos de vir aqui esclarecer alguns fatos. E já vou iniciar assim, a minha fala, parabenizando alguns vereadores que, quando receberam alguma solicitação ou até mesmo assim, uma reclamação, a primeira coisa que fizeram foi entrar em contato conosco na Secretaria de Educação, antes de levar a todos e esclarecer os fatos. E é uma das coisas assim, que, desde que a gente entrou ali na Secretaria, a gente procura atender a todos com educação, com respeito. Porque eu sou professora no município há 25 anos. Então, quando o município começou, eu fui do primeiro concurso e já tive várias oportunidades de assumir outros concursos que já fiz. E optei em ficar aqui. É como disse os colegas, né? Isso é uma opção de cada um. E o que está acontecendo conosco, que alguns profissionais estão saindo, é por essa opção. Quanto ao reparo das escolas, no ano de 2021, quando a gente recebeu, as diretoras das escolas sempre mandam por e-mail o que é necessário para fazer nas escolas. Aí a gente analisa os fatos, vê o que precisa comprar de material, e, como já foi dito aqui, nós temos que cumprir a legalidade. Tudo tem que ser com orçamento, tudo tem um prazo, tudo é arquivado, porque assim, nós temos que prestar conta. E sempre que é feito um pedido, no caso, eu que sou a responsável, lá vai a minha assinatura, lá vai o meu carimbo, e eu sou responsável. Então, qualquer questionamento, qualquer coisa, eu vou ter que responder. E o importante seria ir nas escolas e ver o que foi feito, pegar os nossos, que eu até, inclusive, trouxe algum material aqui, está à disposição do que as escolas solicitaram até o dia de hoje, ver o que foi realizado. Porque, assim, falar, qualquer um fala. Agora, vamos lá, vamos averiguar. Vamos ver se realmente procede. Como foi dito ali, os alunos não têm folha de ofício. Eu convido para ir ali na Secretaria de Educação olhar os pedidos das escolas e o que é mandado para as escolas que vem assinado pela diretora, se receberam ou não. Inclusive, nós temos em estoque bastante material ali, inclusive folhas de ofício está sobrando. Para vocês terem uma ideia, no mês passado, aqui na Escola São Francisco, a diretora pediu 50 caixas de folha de ofício com 500 folhas. Cada pacote tinha 500 folhas. Então, será que não está indo esse material da Secretaria de Educação para as escolas? Seria bom dar uma averiguada. Porque, assim, nós não estamos aqui para deixar alguma coisa sem concluir. Nós, quando resolvemos assumir esse compromisso, foi para fazer a diferença. E eu, nesses anos que eu estou no município, eu sempre procurei trabalhar em prol dos nossos alunos e das nossas comunidades. Então, assim, o que está dentro das minhas possibilidades, a gente tem feito. Agora, nós estamos realizando uma licitação dos material de eletrodoméstico que está faltando nas escolas, alguns eletrônicos, mas é tudo como disse o colega e o secretário ali da Educação. Tem um trâmite, nós temos que aguardar. E, assim, o que é possível, a gente está fazendo. E eu convido novamente qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está para esclarecer os fatos. Se precisar, estamos ali com toda a documentação. Convido a ir nas escolas que as diretoras estão sempre dispostas a atender. E qualquer outra dúvida, também pode me procurar ali que eu estarei esclarecendo. Eu acho que da minha parte seria isso. Não sei se tem algum questionamento.
Obrigado, professor Roselém. Vereador Tamar.
Boa noite, professora. Meu questionamento é o seguinte: se tem folha de ofício em estoque, tem sobrando, por que alguns alunos não recebem? Não é da gestão? Não é problema na Secretaria da Educação, que deveria fiscalizar isso e organizar? É? Se tem folha sobrando, tem estoque, por que alguns alunos não recebem? É? Fica aí a pergunta. Não é questão de gestão?
Mas o senhor tem provas que eles não recebem?
Sim, sim.
Então, seria bom o senhor ir nas escolas dar uma averiguada. Porque eu, nas escolas, o que é da minha parte, eu tenho, sim, fiscalizado. E sempre tenho ido nas escolas ver se tem material suficiente para todos os alunos.
Pois então, é questão de gestão. Se alguns alunos não recebem, por que, que eles não recebem? Não é meio complicado?
Isso eu deveria te perguntar aqui.
Pois é, então aí é uma questão de, é uma questão de gestão, né? Então, eu acho que não adianta vir aqui, professor, com todo respeito, vim aqui falar bonito, querer acusar, que o papel do vereador é trazer para essa casa, para o conhecimento da comunidade, os interesses da sociedade, os interesses da comunidade escolar, o interesse de todos. Se for num outro setor, vai ser cobrado num outro setor. Como no setor da educação, é no setor da educação que a gente está conversando, né? Então, a gente só está trazendo as reivindicações da comunidade. Como é que eu vou saber falar com as tomadas coladas com cola quente, se eu não tivesse ouvido de profissionais que trabalham lá, que estavam nessa situação?
Ah, foi muito bom o senhor vereador falar nesse assunto. Inclusive, depois da acusação aqui que teve na sessão passada, eu estive averiguando para ver se procedia. Na escola São Francisco, no 8º ano, tinha uma tomada, sim, com cola quente. Mas não porque a tomada não estava fixa. Algum aluno colocou por brincadeira. E como disse a diretora da escola, quando vem pedir aqui material, eu não vou perguntar se eles vão colar as tomadas. O que, que eles vão fazer? Eles, provavelmente, é para algum trabalho, né? Só que daí o eletricista esteve ali novamente, como ele tem ido. Desde o início do ano, ele fez toda a parte de instalação. Inclusive, hoje esteve lá na Escola Maria Silei. Então, assim, ó, eu lhe convido a ir na escola.
É, exatamente.
Antes de falar qualquer coisa sem ter procedência, sem saber realmente se é verdade, eu lhe convido.
Exatamente.
Vai na escola.
Exatamente,
o senhor, como vereador,
quero
o direito de fiscalizar. Assim, ó, falar o que realmente é.
Quero fazer isso. Vou visitar todas as escolas, né? E vou, inclusive, fotografar, né, e trazer para o público, né? E aí o público que julgue. É, agora, as pessoas que me passaram não são pessoas que mentem, né? Então, são pessoas verdadeiras, são pessoas que estão lá no dia a dia. Talvez a senhora não esteja no dia a dia, né? Como o senhor secretário disse que ele é professor, eu entendo que quando ele deixou de assumir um cargo de secretário, ele passa a ser secretário. Ele não está de professor, né? Ele é professor, mas ele não está de professor, ele está de secretário, né? Ele está administrando a secretaria. Né? Então, me chamou de responsável por dizer isso e dizer que estavam nas horas atividades de hora folga, mas as horas atividades não está na sala de aula dando aula. Né? Ele está fazendo outro trabalho complementar. Ele está folgando da sala de aula. Né? Folga, para mim, é qualquer outra coisa que não seja o serviço dele que ele esteja fazendo ali. Né? Mas, assim, cada um com as suas comentários, cada um com as suas questões. Foi muito boa as suas colocações aí. Agradeço e quero visitar todas as escolas, sim, né? E, se possível, até fazer companhia. Se a senhora quiser me acompanhar, vamos juntos.
Convidamos também ir à Secretaria de Educação para dar uma olhada ali nos nossos documentos, que a gente tem tudo arquivado do que a gente está fazendo, né? Aí, inclusive, o secretário citou algumas coisas que foram feitas. Quando a gente iniciou, Foram comprado cortina para todas as escolas. Foi feita reforma na Capela da Luz, foi comprado carrinhos de bebê, foi comprado cadeirinha de alimentação que estavam faltando, brinquedos a gente tem levado direto para a escola, inclusive hoje na Escola Vanilla eu estive lá, que a diretora solicitou mais material, fui levar. Então, na medida assim, que a gente consegue, a gente está fazendo o nosso melhor. Agora, eu digo o seguinte, nós somos seres humanos, somos falhos e estamos sujeitos a errar. E pedimos ajuda a todos, se alguém tem soluções de como proceder, estamos sujeitos a sugestões também. Porque eu, enquanto professora, eu estou na função de coordenadora, mas eu sou professora. E eu sei o que é um trabalho do professor dentro da sala de aula. E eu, sabendo do trabalho do professor, com certeza eu vou oferecer o melhor material para os meus alunos e o melhor material para os professores trabalhar. Porque eu já estive em sala de aula e eu sei que o momento que eu saio da secretaria, eu retorno para a minha sala de aula novamente. Então, assim, eu deixo a todos o convite de irem na secretaria, irem nas escolas. Inclusive, ontem também, senhor vereador, o eletricista esteve a semana passada na Escola São Francisco e ontem ele foi solicitado para a diretora, novamente ele foi ali. Aí tem algumas luminárias que queimou, ele já levou lá, hoje já estou com os orçamentos, só que, como foi dito aqui para pelos nossos colegas, existe uma legalidade, existe uma lei, nós temos que fazer 3 orçamentos, fazer o pedido, esperar, que agora fica no programa ali do Beta, nós temos que esperar 3 dias para depois ser liberado para a gente fazer a compra. Então, não é pedir um hoje e amanhã já vai na escola. Não, tem um trâmite. E a gente precisa fazer o que é correto.
Obrigado, professora Roselei. Por questão de ordem, então, o vereador Jonas tinha pedido aí para perguntar para o secretário Joacir. Fica à vontade, vereador.
Muito obrigada.
Quero cumprimentar o nosso presidente, assessor, demais colegas. Na pessoa secretária, também cumprimento toda a equipe, né, da educação, que estão presentes hoje, e a todos que estão nos acompanhando aqui também pelo Facebook. A questão da segurança, até, eu não sei se algum mais vereador falou, mas eu fui um dos que falou, secretário. Pude ver, né, com meus olhos o trabalho que a brigada fez, né, muito bem feito, que estiveram circulando, andando, acompanhando a entrada, né, a saída dos alunos da escola. A questão até que eu coloquei foi uma indicação da possibilidade, sabe, de ter 2 guardas, uma aqui para a sede e outro para o carro, né? Daí eu até fiz essa indicação e até gostaria de ouvir o senhor dessa possibilidade, né? Se existe possibilidade de ter daqui a pouco. Esse ano eu acredito que, como já está bastante avançado, né, quem sabe dessa possibilidade de ser implantado isso ano que vem, né? Porque a gente sabe que a gente nunca sabe o dia, esperamos que nunca aconteça, né, de algo da forma que aconteceu em Santa Catarina. Mas com um guarda seja em cada escola, eu acho que até os alunos, né, vão ter um pouco mais de respeito sobre a questão, né, de segurança das crianças e de todos os alunos, né, até dos professores, né. Então, gostaria de ouvir do senhor se existe essa possibilidade.
A respeito dessa questão de guardas nas escolas, nós temos visto que o próprio Estado está um pouco receoso com essa questão de colocar guardas dentro de escolas, de acabar trazendo um pouco mais de insegurança, de parecer que todo dia a gente está sendo ameaçado dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola. Então, quando aconteceu esses fatos, eu até tinha tirado uns 15 dias de férias, foi mais a professora Charlene ali, junto com o pessoal, que coordenaram e, né, conversaram com a brigada para que fosse realizada todo esse monitoramento, esse reforço, digamos assim, no monitoramento. Então, eu sinceramente ainda não chegamos a sentar com o prefeito e conversar, ver se vamos
colocar algum tipo de segurança ou se vamos apenas solicitar sempre que a brigada, né, como foi até falado, né, na outra sessão, que o soldado Antunes ali falou que talvez se o município pudesse interceder para que fosse aumentado o efetivo no município, agora tem mais uma viatura, de repente isso aí já solucione. E eu reforço aqui, é um pedido aos pais, e eu tenho certeza que cada um e cada uma que está aqui, que é pai e mãe, sabe que se fizer sua parte em casa de vistoriar a mochila do seu filho, já vai ter uma maior segurança para cada um de nós, que está ali dentro do transporte escolar e dentro das escolas, né? Porque nós vamos saber que não vai ter nenhum tipo de material dentro da mochila de nenhum aluno que possa causar risco para alguém ali. Eu penso assim, que a questão de segurança dentro das escolas seria muito bom, mas precisamos de pessoas preparadas. Não adianta simplesmente abrirmos um processo seletivo hoje, dali uma semana, termos alguém ali que não está preparado. Isso aí vai acabar gerando maior risco do que benefício para nós, né? A pessoa tem que estar bem preparada, ela não pode diferenciar nada, ela não pode pensar em proteger uns e não proteger melhor outros. Então, precisa ser bem preparado, com treinamento, com capacitação qualificada, para que realmente traga benefício. Então, eu sinceramente sou de acordo que tenha segurança nas escolas. Espero que cheguemos ao momento de termos em todas, não apenas nas fundamentais, porque infelizmente o que aconteceu em Santa Catarina foi em uma infantil, né? Mas só sou de acordo, só defendo se as pessoas que vierem ali fazer segurança recebam um rigoroso treinamento. Esse seria isso.
Então, em atendimento ao ofício 36 da Secretaria de Educação 2023, né? Agradecer ao secretário aí pelos questionamentos, essa prosa que a gente teve aí, né? Eu acho que é importante que se discuta, né? E que se tenha um entendimento melhor para todos e que juntos, com certeza, vamos vencendo esses obstáculos, esses problemas, né? Então, só agradecer, secretário, aí, por ter vindo, né? E ter dado os esclarecimentos necessários aí, né? E fica o convite para que, na verdade, eu quero que todos os secretários venham a essa casa para mostrar o trabalho. Até o final do ano, aí, vou mandar um ofício para que a secretaria esteja aqui nessa casa de novo, para mostrar aí o trabalho que tem sido feito pelas secretarias aí da administração. Secretário.
Como o vereador Itamar falou sobre a questão do transporte escolar, né? Nós realmente estamos, de conhecimento todo mundo, estamos com um problema com uma empresa que presta serviço para nós. Mas estamos junto com a professora Charlene, juntamente com o doutor Sandro, cobrando a todo momento dessa empresa melhorias. Agora eles, de tanto insistirmos, né, trouxeram esse ônibus reserva que é extremamente necessário, porque se dá um problema, o ônibus vai estar aqui, fica muito mais fácil de levar as crianças, os estudantes para casa, e dessa forma os pais não ficam tão preocupados, porque eu não consigo imaginar o quão preocupados eles ficam quando seu filho deveria, 12h30, estar em casa e dali a pouco já é 1h30 da tarde e ainda não chegou. E às vezes, dependendo da localidade, eles não conseguem nos ligar para ter informações, os motoristas não conseguem contato também, então deve ser apavorante para os pais. Mas assim, nós estamos sempre cobrando dessa empresa e vamos cobrar cada vez mais É uma coisa muito burocrática, existe uma licitação, nós não podemos simplesmente dizer, vocês estão fora do transporte escolar, vocês não estão cumprindo com tudo o que está dentro do contrato, então vocês estão fora de hoje para amanhã. Não dá. Então a gente precisa, primeiramente, cobrar, exigir, e é claro, se daqui a pouco eles não cumprem, não melhora, podemos dar um passo além. Mas não podemos simplesmente retirá-los do transporte escolar. A gente espera que continue melhorando, né? É, exatamente, foi feita as vistorias com a brigada também. Vamos sempre solicitar essas vistorias aí periodicamente para evitar que eles andem com ônibus aí em situações inadequadas, em que pode estar ocasionando até riscos para os usuários. Então, acho que a gente quer deixar, só nessa parte que eu queria lembrar que foi buscado, a gente realmente estamos com um problema com uma empresa, mas estamos conversando com eles e vamos sempre cobrar por melhorias, porque eles recebem em dia. Então, eles têm que fornecer transporte escolar adequado, com qualidade suficiente. Então, novamente, só agradecer a oportunidade de virmos aqui esclarecer algumas coisas e ficamos à disposição. Reforço o convite da professora Rosilei, cada um possa ir na Secretaria de Educação quando tiver alguma queixa, que possamos conversar e entrar em acordo e solucionar da melhor maneira possível.
Obrigado, secretário. Não, na sequência aí, nas inscrições, então, porque senão nós vamos se alongar muito, né? Agradecer à secretaria, o espaço, a casa está à disposição, quando tiver algum questionamento, né? E vamos dar andamento à sessão ordinária. Então, passamos à leitura dos projetos de ordem do dia que serão apreciados pelos senhores vereadores.
Então, tivemos na sessão passada o projeto de lei 29/2023, que teve o pedido de vista do vereador Clóvis, então aprovado aqui na sessão passada. Então, vamos ver novamente esse projeto para que seja votado nesta sessão de hoje. O projeto de lei 29/2023 dispõe sobre a concessão de diárias de campo aos servidores públicos municipais de Monte Alegre dos Campos, votados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e na Secretaria Municipal de Agricultura. Então, o artigo 1º dispõe o seguinte: aos servidores públicos municipais votados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e na Secretaria Municipal de Agricultura, quando estiverem exercendo suas funções em trabalhos pelo interior do município, não serão fornecidos almoços ou transporte para almoçar, devendo serem indenizados na forma de, abre aspas, diária de campo, fecha aspas, as respectivas despesas com almoço, alimentação no valor de R$ 40,00 por dia, sendo o pagamento por empenho e discriminado como diária na folha mensal de pagamento do servidor, na forma indenizatória, mediante planilha mensal a ser entregue e rubricada pelo secretário responsável pela pasta. Artigo 2º. A planilha mensal de que trata o artigo 1º deverá ser enviada ao setor de recursos humanos conjuntamente com a efetividade mensal até o dia 20 de cada mês. Artigo 3º. O servidor que receber a diária de campo não fará jus neste dia específico ao pagamento do vale alimentação de que trata a lei municipal número 965, 17 de março de 2016. Artigo 4º. Restam revogadas as disposições em contrário e expressamente o artigo 6º da Lei Municipal nº 1193, de 5 de julho de 2018. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 18 de abril de 2023, o Nilton João Capellini, Prefeito Municipal. Na exposição de motivos, o seguinte: O projeto de lei 29/2023 tem por escopo criar a diária de campo aos servidores públicos municipais votados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e na Secretaria Municipal da Agricultura quando estiverem exercendo suas funções em trabalhos pelo interior do município. Conforme o projeto, não serão fornecidos almoços ou transporte para almoçar, devendo serem indenizados na forma de diária de campo as respectivas despesas com almoço, almoço e alimentação, no valor de R$ 40,00 por dia, sendo o pagamento por empenho discriminado como diária na folha mensal de pagamento do servidor, na forma indenizatória, mediante planilha mensal a ser entregue e rubricada pelo secretário responsável pela pasta. Então, no dia em que receber a diária de campo, será vedado ao servidor receber também o vale alimentação, devendo obrigatoriamente haver o respectivo desconto do dia no vale alimentação. Em anexo, estimativa de impacto orçamentário financeiro. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, o Nilton João Capelini, prefeito municipal. Bem, então, esse projeto já foi discutido na sessão passada, mas acredito que os senhores vereadores já tenham analisado esse projeto, então, passo ao presidente.
Algum dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Clóvis, pode usar seu espaço.
Quero cumprimentar nosso presidente, nosso assessor, os demais colegas, pessoal público presente, quem nos assiste, nossas funcionárias. Quero primeiro agradecer os vereadores que aceitaram o meu pedido de vista, que assim deu da gente ter melhor conhecimento como seria que vai funcionar esta nova regra que o prefeito impôs aí. E também a gente vê a aceitação do pessoal aí, dos usuários. Quero que a administração entenda que não, minha decisão não foi nada para prejudicar, mas sim para a gente votar consciente aí do que, das mudanças que é feito nesta casa aí. Então, desejar, me declaro hoje voto a favor do projeto, porque a gente teve bom conhecimento suficiente de como é que funciona. Obrigado, presidente.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Itamar, pode usar teu espaço.
Já havia cumprimentado a todos, né? Mas achei que foi muito importante o pedido de vista do senhor vereador Clóvis, porque deu a gente estudar um pouquinho melhor o projeto. E, na verdade, a minha opinião é que, naquele dia, até era favorável, hoje é contrário. Hoje é contrário, voto contrário, porque entendo que os funcionários terão prejuízo, né? Além de problemas de saúde que poderão vir ter por causa da maneira que vai ser feito. É uma falsa ilusão que o funcionário vai ganhar mais sendo a diária, porque se ele calcular, pegar uma calculadora e fizer a conta hoje do que ele ganharia da marmita, dá mais do que o valor que daria ali. Porque o projeto é bem claro, a lei é bem clara. O dia que ele ganhar a diária de campo não ganha o vale alimentação. E se ele trabalhar 22 dias no mês, vai sobrar para ele apenas 8 dias de vale alimentação. É. Então, dos R$ 400 vai sobrar R$ 100 para ele. É esse o cálculo que o funcionário precisaria fazer. E ele não fez, talvez. Acha que seja uma falsa ilusão, acha que seja boa, né? E aquelas pessoas que principalmente estão no mato, já amanhecendo no forte do verão a 25 graus, e quiser levar uma comida normal para o mato, não tem como aguentar até as 10 horas sem azedar, né? Acho difícil, a gente tem 3, 4 meses de verão, eu acho difícil que um funcionário consiga se manter por 3, 4 meses comendo só pão e refri, né? Ou a não ser que a prefeitura vá equipar todos os maquinários e caçambas, né, com frigobar, né, para não estragar a alimentação. Acho que é mais difícil, mais oneroso. A questão das marmitas, que era levado para o mato até então com o pessoal, era levado por questão até de logística, para não se gastar tanto, né, trazendo o funcionário até a sede, né, onde ele deveria comer, num espaço que não se tem. Né, a prefeitura não é obrigada a pagar a marmita para o funcionário, né, mas é obrigada a dar o espaço, e nós não temos espaço. Né, não é cedido o espaço adequado, com cadeira suficiente, com mesa suficiente, para os funcionários comer. Então, a questão da marmita que era levada para o mato, para aqueles que estão distante, né, era essa a lei, para aqueles que realmente precisam, era essa a intenção de ele mesmo comendo lá insalubre, mas ele teria uma vantagenzinha de chegar uma comida quente, né, não azeda e meio que na hora. Né, então, esse era o objetivo, né, favorecer o funcionário, aquele que estava no mato, por essa questão. Como eu sou do Partido Trabalhista, Democrático Trabalhista, eu não tenho como votar a favor de uma questão que vai prejudicar o trabalho do funcionário, do trabalhador. Né? Então, meu voto é contrário, senhor presidente.
Mais alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Wagner, pode usar o seu espaço.
Boa noite, presidente. Boa noite, assessor, os demais vereadores. Boa noite, secretário. Cumprimentando o secretário, cumprimento a todos o pessoal que trabalha com ele. Boa noite, pessoal que nos assiste presencialmente, as gurias que trabalham na casa e o pessoal que assiste a live no Facebook. Eu também fui favorável ao pedido de vista do colega Clavinho, também para poder estudar um pouco melhor o projeto e conversar, posso dizer, com os colegas de serviço. Conversei com alguns e, sinceramente, a opinião está bem dividida entre o pessoal que trabalha na obras e agricultura. Também fui conversar com o prefeito, pedi para ele, para mim entender melhor o projeto, o porquê que esse projeto veio agora para esta casa. E conversando com ele, também com os funcionários e os demais funcionários que não fazem parte da Secretaria de Obras e Agricultura, cheguei à minha conclusão. Em primeiro lugar, a minha conclusão é que, conversando com os outros funcionários que não fazem parte da Secretaria de Obras e Agricultura, se eu votar contra o projeto, eu estou votando contra os outros funcionários. Por quê? Todos os outros funcionários, exceto obras e agricultura da prefeitura, têm que se virar com a sua alimentação. Ganha-se o vale-refeição e tem que se virar com a alimentação. Inclusive, fui cobrado por alguns funcionários de outras secretarias que por que, que eles não ganhavam a marmita também. Por que, que eles eram diferentes? Então, eu cheguei a essa conclusão que o meu voto é a favor do projeto. Pela igualdade. Em primeiro lugar, pela igualdade de todos os funcionários. E mesmo assim, os funcionários de obra e agricultura ainda vão sair com uma vantagem. Aqueles que realmente precisam da vantagem, que é aqueles que estão a campo, que é aqueles que estão longe de casa, que é aqueles que estão mais difícil para a sua alimentação. Então, a gente deixa um pedido para os pessoais que vão receber o serviço da prefeitura, para que já, se possível, um prato de comida a mais ou a menos não vai fazer diferença para o funcionário. Não vai fazer diferença para a pessoa que está dando. Então, que, se possível, dá esse prato de alimento naquele dia que o funcionário está lá fazendo o serviço para ele, que forneça o alimento para o funcionário. Porque talvez, vereador Itamar, no verão, eles tenham dificuldade, sim. Talvez tenham uma dificuldade de levar o alimento de casa. Mas ele vai ter a oportunidade de escolher se ele vai levar o alimento ou se ele vai comprar o alimento. Hoje nós temos várias comunidades que têm lá seus comércios que vendem o alimento. Então, talvez tenha a oportunidade de comprar esse alimento e vai ter o valor para comprar o alimento. Então, desde já, declaro meu voto favorável ao projeto. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Wagner. Então, só para posso dizer, eu, se der 4-4, eu desempato. Né? Então, só vou dizer que meu voto é favorável ao projeto. Eu vou dizer por quê. O único prejudicado que tem é quem vai produzir a marmita. Eu voto, é o único que prejudicado é ele, porque o restante está dentro da legislação. Né? Quando você está no concurso público, está dizendo o que, que você vai ganhar e qual que é o seu direito. Está, né, bem especificado. Até 2018, era feito só um agrado, não existia nem legislação para pagar, era pago. Quando eu estive na Secretaria da Agricultura, nós fazia isso. Quando o funcionário estava, ia fazer uma lavoura no interior, eu ligava, meio-dia, ligava, vai o funcionário hoje, próximo do meio-dia, vai estar almoçando na tua casa. Né? Então, a questão, se o cara está trabalhando para mim, é impossível que eu não faça um prato de boia a mais e forneça para o funcionário. Né? É o mínimo que eu posso fazer. Né? Posso fazer isso. O que, que dizia a lei, então, depois de 2018? A lei 61 de 2018. O município fornecerá alimentação para os servidores que se deslocarem a serviço pelo interior do município, sempre que o transporte for mais oneroso. Então, ou levaria o alimento, ou daria o transporte. Então, hoje, tem servidor que tem o transporte e o alimento. Está errado? Então, eu digo, só vai estar sendo prejudicado o restaurante que produz o alimento. Então, na questão do... vai ser pago 40, então vai ser descontado 18. Então, o funcionário que tiver a campo vai ganhar uma diária de R$22. Né? Isso passa a valer e ter legislação. Então, eu sou favorável porque não vai ter prejuízo algum ao funcionário, porque está sendo criada a diária de campo. Né? Então, meu voto é favorável. Porque eu gosto de ter posição de dizer o porquê também, né, que a gente está votando. Né? Então, mais alguns senhores vereadores... Quer se manifestar, vereador Beto?
Eu queria saudar a presidente, né? A presidente da Câmara, nosso assessor, os demais companheiros, as meninas da casa, pessoal que nos assiste pelo Facebook e o pessoal presencialmente aqui. Na sessão passada eu fui contra o pedido de visto, porque já, para minha vez, já ficava aprovado na sessão passada esse projeto. Eu estive falando durante a quarta-feira com o pessoal que trabalha a campo. Todo mundo acha bom, esse projeto acho bom, e a prefeitura, o tempo que a gente está trabalhando, que eu estou trabalhando aqui, nunca veio um projeto ruim, né? Um projeto contra a verdade, né? Sempre foi um projeto bom que veio, então tem que dar um voto de confiança também para a administração, né? Que eles não vão mandar projeto ruim. Então, para minha vez, já ficava pronto já na sessão passada, então sou favorável. De novo, favorável, né? E que precisar, a gente está aí. E quanto a esse prato de comida aí, isso aí todo mundo fornece para a maioria, né? Fornece para quem está trabalhando. E eu costumo dizer para o pessoal que está trabalhando lá para São Francisco, lá para baixo, pode chegar lá em casa que sempre tem uns grandes feijão a mais, sempre tem, né? Pode ser qualquer hora, chega lá, a gente sempre recebe o pessoal, a gente fica aí para receber, qualquer hora pode chegar que a gente acolhe os empregados com certeza, né? É isso aí, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Beto. Mais algum dos seus vereadores? Vereador Jonas?
Já havia cumprimentado todos antes. Sessão também passada, já tinha exposto minha posição sobre esse projeto. E como vereador Beto falou também por mim, já poderia ter votado, mas a gente respeita a decisão dos vereadores que queriam um pouco a mais a fundo do projeto. Até estive conversando com o jurídico, com o prefeito também, até tinha recebido uma indicação de um próprio funcionário, de uma adaptação do projeto, mas, porém, na parte legal, não pôde, né? Porque a gente sabe que tudo que for feito tem que ser de amparo legal. Então, repito mais uma vez, sou favorável ao projeto também. Trabalhei na Secretaria de Obras da Agricultura, sei como funciona, sei a correria que é carro deslocado, estragado, correndo, às vezes, mesmo levando a marmita, às vezes chegava, às vezes a marmita não da forma que deveria, porque derrama, faz aquela bagunça toda. Então, eu acredito que a forma do projeto é bem válida. Eu acredito que vai ser de benefício para o pessoal. Acredito que algum ou outro vai ficar não contente, isso é normal, né? Tudo que haja mudança, tudo que tem mudança, sempre tem a questão da adaptação, né? Sempre tem um tempo para se adaptar. Mas acreditamos que vai dar certo, e se caso não der certo, a gente conta com o prefeito aí, a gente sempre teve essa liberdade de conversar com ele e fazer o melhor para, para os funcionários e para a população. E a única coisa que eu vi um pouco de dúvida sobre a questão dos funcionários era o medo de chegar ao final do mês aí e algum diária, algum dia passar despercebido e não acabar recebendo. Então isso é só um toque que eu dou para o secretário, e eu acredito, não sei quem que vai cuidar dessa parte, que seja feito da melhor forma aí para não correr o risco de chegar ao final do mês aí de ter tantas diárias, algum funcionário chegar lá, tá a menos, né? Então só pede esta melhor a forma melhor, né, de conduzir ali essa questão de dar diário pessoal, e que cada um, hein, a secretária acha a melhor forma aí, e que todo final do mês aí, ou aquilo que for do funcionário, ele possa receber, e com certeza aí acho que vai ser melhor, que vai tirar carro correndo de um lado para o outro, aquela briga, às vezes marmita falta, às vezes sobra, às vezes chega atrasado, né? Então, sei que vai ter alguns que não vão gostar, mas a gente sabe que tem coisas que a gente tem que bater no peito e assumir, e se não der certo, a gente também vai cobrar o prefeito, o secretário, e vamos ajustando aí para ficar melhor. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jonas. Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Então, não havendo dúvidas, colocamos o projeto de lei número 29/2023, que dispõe sobre a concessão das diárias de campo em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto aprovado por 7-1. E tivemos então um voto contrário do vereador Itamar, né? Voto aprovado. Então não temos mais projetos do executivo, passamos aos projetos de lei legislativa.
Então temos dois projetos legislativos, 0304. O 03/2023 denomina via pública de Estrada Municipal Natalino Pertigue. Artigo 1º. A Estrada Municipal sem denominação, que tem início no Mercado Barbosa e passa pela sede da Capela Nossa Senhora do Carmo, por toda sua extensão, passa a denominar-se Estrada Municipal Natalino Pertigue. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 27 de abril de 2023, Valdemir Bueira dos Santos, vereador progressistas. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei legislativo denomina via pública de Estrada Municipal Natalino Pertigue. A justificativa para dar esta denominação à referida estrada é homenagear a memória do ilustre cidadão montealegrense, que foi morador na região onde se situa a estrada que se pretende denominar. O senhor Natalino Pertigue nasceu 12 de junho de 1933, no então 4º Distrito de Vacaria, hoje município de Ipê. Se casou com Corolinda Todescato Pertigue, também natural de Ipê, de cujo matrimônio deixou os filhos Moacir, Maria Helena, Valdoir, Valmir, Josemara e Joselaine, e faleceu em 28 de maio de 2008, aos 74 anos de idade. O senhor Natalino e sua família passaram a residir na Capela do Carmo no ano de 1954. As suas atividades iniciais na comunidade do Carmo ocorreu com a instalação de uma fábrica de aduelas de madeiras, juntamente com um grupo de amigos que vieram do então distrito de Ipê e posteriormente passaram a se dedicar à agricultura e pecuária. era religioso e, juntamente com a esposa, criaram os filhos, seguindo os costumes da religião católica, o respeito pela família e o gosto pela agricultura, e sempre esteve envolvido nas ações que visavam o melhoramento da comunidade em geral. A denominação de Estrada Municipal Natalino Pertibe se justifica pelo fato que o homenageado foi um morador ilustre na região, deixou um grande legado aos familiares e à comunidade da Capela Nossa Senhora do Carmo. Além desta justa homenagem à memória do Sr. Natalino Pertibe, este projeto de lei está amparado na necessidade de dar denominação às vias públicas do município de Monte Alegre dos Campos. Assim, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 27 de abril de 2023. Valdemir Bueira dos Santos, vereador Progressistas.
Então, só pedir que os colegas vereadores aprovem essa proposta, que esse é um dos nossos dos direitos que nós temos, é dar nome às vias públicas, né? Que essa não tem dominação ainda, está só como Capela do Carmo, né? E que hoje, com a era digital, a questão das compras através das redes sociais, aí, as mídias sociais, precisam ter mais visibilidade para que se tenha entrega, a questão do crescimento de outras pequenas frutas, né? Então, esse morador, o Sr. Natalino Pertibe, eu tive o prazer de conhecer ele ainda, quando ainda no posto de combustível, né? É uma pessoa que sempre se dedicou à comunidade. E é uma estrada que, até hoje, eu digo que se todos cuidassem das estradas dos moradores, mesmo fizessem o que os Pertibe faz, né? Que é justa essa homenagem, que é uma das estradas mais cuidadas pelos proprietários, né? Isso, falando com o filho dele, o Moacir Pertibe, o Moacir herdou do pai, que cuidava, já cuidava da estrada na época, né? Então, acho que é uma justa homenagem, então peço que seja aprovada por unanimidade esse projeto, né? Então, não sei se algum dos senhores vereadores querem se manifestar a respeito. Até a questão da fábrica da Duela, eu até pedi que o Moacir viesse hoje, mas quando nós for pôr a placa lá a fazer a sessão solene, ele vai falar sobre a fábrica da Duela, né? Para que se saiba o que é, né? Foi a primeira fábrica que teve na Capela do Carmo, né? Então, deixar para que ele fale sobre a fábrica, que é a madeira para se fazer pipas, né? Então, isso existia lá na Capela do Carmo já lá nos anos de 54, 55, né? Não sei se algum dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto. Vereador Paulinho.
Cumprimento nosso presidente, nosso assessor, os colegas vereadores, os funcionários da casa, quem nos assiste pelas redes sociais, Dona Andressa, o Aristeu, o Mica, o outro rapazinho ali. Cumprimento o Joacir aqui, o secretário da Educação, em seu nome e os demais. Te dar os parabéns, menino, aí, pela essa indicação. E acredito que é uma família de grande nome aqui dentro de Monte Alegre, né, que fez muito, que a gente conhece. Falaste aí da questão das estradas, né, que a gente acompanha também, né, conheci esse senhor. Então, é um projeto de grande relevância também. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo. Mais alguém quer se manifestar? Então, colocamos o projeto em votação. Projeto de lei legislativo número 4/2023, denomina Via Pública Estrada Municipal Natalino Pertibe. Então é o projeto 03. Colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto legislativo número 03/2023, aprovado por unanimidade.
E passamos então ao projeto de lei 04/2023. Que denomina Via Pública de Estrada Municipal Natalício de Souza Pinheiro. Artigo 1º. A Estrada Municipal sem dominação que tem início da sede do 3º Distrito da Capela Nossa Senhora do Carmo em direção à usina hidrelétrica Cavaminhos 2, situada no Rio das Antas, passa a denominar-se Estrada Municipal Natalício de Souza Pinheiro. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 27 de abril de 2023. Valdemir Bueira dos Santos, vereador Progressistas. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei legislativo denomina de Via Pública de Estrada Municipal Natalício de Souza Pinheiro. A justificativa para dar esta denominação à referida estrada é homenagear a memória de um ilustre cidadão montealegrense, que foi morador na região onde se situa a estrada que se pretende denominar. O senhor Natalício de Souza Pinheiro, conhecido como Natalinho da Ressaca, nasceu em 21 de abril de 1945, no então 8º distrito de Vacaria, hoje Monte Alegre dos Campos. Viveu em união estável com Carmosina Gonçalves de Jesus, de cuja união deixou os filhos Aristeu, Ivanete, Neura, Antonina, em memória, Roselene, Rosalina, Argileu, Irineu, Andréia, Dejanira, César e Amaor, e faleceu em 14 de março de 2002, aos 56 anos de idade. O senhor Natalício e sua família residiram por 27 anos, onde hoje está instalada a usina hidrelétrica Cavalinhos 2, e sempre auxiliava na comunidade da Capela do Carmo, e foi um dos assadores nas festas da capela. Era religioso e devoto de São Sebastião, e conhecido por realizar festas na sua propriedade em honra a São Sebastião, sempre no dia 20 de janeiro de cada ano. A denominação de Estrada Municipal Natalício de Souza Pinheiro se justifica pelo fato que o homenageado foi um morador ilustre na região, deixou um grande legado aos familiares e à comunidade. Além disso, sua propriedade era uma das mais distantes da sede da Capela do Carmo, situada ao final da estrada que se pretende denominar por este projeto de lei, e justifica esta justa homenagem, bem como amparado pela necessidade de dar denominação às vias públicas do município de Monte Alegre dos Campos. Assim, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 27 de abril de 2023. Valdemir Boeira dos Santos, vereador de Progressistas.
Então, esse é mais um projeto de denominação de via pública, né? Seu Natalício da Ressaca, eu tive oportunidade de visitar ele quando morava, último morador lá, senhor Esteu. Último morador, ele tinha uma varinha azul. Eu fui visitar ele quando ele morava lá na Ressaca. Aí, antes de começar a usina, ainda estive lá. Então, eu acho que é justa essa homenagem. Sempre viveu ali, né, senhor Esteu? Então, ele sempre trabalhou pela comunidade, criou sua família. Então, é mais um momento de deixar escrito na história do município, né? Gostaria que, senhor Esteu, se o senhor quiser fazer algumas colocações, fica aberto um espaço para bem simples aí. Esse foi um projeto que o filho César me pediu que se colocasse, né? Então, fica à vontade aí, Esteu.
Eu quero cumprimentar principalmente o seu Mirim, popular Mirinho, e o assessor jurídico, doutor Marcos, e os demais vereadores, as meninas que trabalham na casa e os visitantes que estão assistindo nós hoje. Para mim é uma grande alegria, né, como filho mais velho do seu Natalício, né, a gente fica até meio, como é que eu vou dizer, meio emocionado, né, de for lembrado do meu velho pai, né. Eu quero agradecer a todos, né, por ser amigo do meu velho lá, antigo, Natalinho da Ressaca, né? Eu fico muito obrigado por vocês, se aprovarem ou não, eu fico muito obrigado de lembrar deste velhinho. Muito obrigado.
Obrigado, Aristeu. Eu acho que isso serve de exemplo para que a gente siga, né? Que fazer as boas ações e mesmo depois que nós passar dessa para uma outra, né? Possa alguém lembrar da gente, né? Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto, vereador Paulinho?
Eu já tinha cumprimentado a todos, despeço suas cordialidades. Eu tenho uma história com o seu Natalinho. Eu trabalhava numa mecânica em Vacaria e ele chegou com a variante dele azul lá para fazer uns consertos na parte de suspensão. E eu, já no fim da tarde, ele queria vir embora e apurou um pouco, né? E daí dei por encerrado o serviço e ele veio embora. E me ocorreu que eu acho que eu não tinha apertado uma rota direito daquela variante. Não consegui ligar na Capela da Luz, ninguém atendeu. Na época era só um telefone que tinha, no caso, fixo, né? Saímos atrás, não alcançamos. Ocorreu que, na altura da estrada, caiu a roda mesmo, né? Caiu, não sei aonde, mas aconteceu essa história. Então, foi onde eu conheci o seu Natalio. Depois, já prestei outros serviços para ele aí. O Aristeu, meu grande amigo aí. É um projeto que vai deixar a marca aí do seu Natalinho da Ressaca. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo. Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Então, não tendo dúvidas, colocamos o projeto legislativo número 04/2023 em votação, que denomina Via Pública de Estrada Municipal Natalício de Souza Pinheiro. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Então, não temos mais projetos de ordem. Passamos aos vereadores inscritos. Vereador Roberto Poleto.
Bom, eu já havia cumprimentado a todos, vou ser breve. Primeiramente, queria dar as condolências à família do seu Pedrinho ali do Carmo, né? Para a perca que tiveram ali, que tenha coragem e tempo vai sarar essa ferida. Também dar as condolências da família do meu amigo falecido ali, o Kiko, ali da Capela da Luz, né? Uma pessoa amiga nossa e foi cedo, foi embora, né? Que a família tenha coragem, que Deus conforte o coração de todos. Também queria fazer um agradecimento em especial à administração, à parte da saúde ali, Secretaria da Saúde, também que tiveram lá ajudando nós no Jardim Duro lá. O Mirinho esteve lá também dando auxílio para nós. A Secretaria de Obras esteve lá montando e desmontando o lonão, né? Foi uma baita prova, um baita evento. Agradecer a todos, né? Todos que participaram também. Cada ano vem crescendo mais. Tem muito que agradecer a todos que comparecem, que auxiliam a gente, né? Cada ano está crescendo esse esporte no Monte Alegre e com certeza o ano que vem vai ser maior ainda, né? Também fazer um agradecimento especial também no domingo passado, teve a festa na Capela São Francisco, uma baita festa, festa do colono. Agradecer a todos que participaram, né? Eu não faço parte da comissão, mas faço parte da comunidade. A gente tem mais que agradecer, dizer que foi tudo, transcorreu lindo, tudo bonito, bem, só tenho a agradecer. Por hoje era só, presidente. Era isso aí, obrigado.
Obrigado, vereador Beto. Vereador inscrito, vereador Clóvis.
Também queria começar minha fala hoje levando minhas condolências à família, né, do nosso antequerido aí, Cláudio, popular Kiko aí, que nos deixou, que Deus conforte a família aí. Também quero comentar que semana passada fui convidado para a Secretaria da Educação para me fazer presente ali onde andou um rapaz ali fazendo a prestação de conta, né, da prova que foi aplicada no mês de outubro do ano passado para os alunos de segundo ano, quinto e nono ano. Provas não são satisfatórias, né, por causa que está escrito 2 anos de pandemia aí, as aulas à distância, né? Então não tinha como os alunos sair muito bem na prova. Outra coisa também que a gente comentou lá com o pessoal, que os aplicadores da prova, eles vêm, simplesmente aplicam a prova e não deixam as professoras permanecer na sala, nem permanecer. Então, com certeza, intimida um pouco os alunos. Essa parte, ao menos para os alunos do segundo ano, deve ser mudado, né? Porque senão não tem como o aluno sair bem. E deixo o convite aí para os pais de todos os alunos, né? Mas especialmente aí do segundo, quinto ano, que vão ser fazer a prova este mês de outubro. Eu digo, deixo o convite, porque eu também tenho um aluno que ele estuda numa série dessa e vai fazer a prova. Para nós participar, nós influenciar os nossos filhos, que um resultado bom dessa prova reflete na arrecadação, na parte financeira que o governo federal repassa para os municípios. Então, fica bom, uma boa prova fica bom para os alunos e também vai ficar bom aí para o município, que quanto mais verba o município receber, vai ter mais recurso para aplicar tanto na secretaria como onde achar mais importante aí, né? Na parte do lazer aí, quero deixar o convite aí para o pessoal que gosta do esporte de torneio de laço aí. Haverá o próximo domingo aí um torneio de laço aí do quadro Boca da Serra, na sede do município aí. Então, deixa meu convite também aí para o pessoal participar. E o dia 14 de maio, como é tradicional, haverá a festa das mães na minha comunidade, na Capela São Judas. Também deixo o meu convite aí ao povo em geral aí, e especialmente a todas as mães, que se façam presente, com certeza vão ser bem recebidos. O pessoal são bem hospitaleiros também para os meus lados lá, e vão estar de braços abertos aí para receber o povo aí. Por hoje era isso, presidente, obrigado.
Obrigado, vereador Clóvis. Vereador inscrito, Assis.
Quero cumprimentar o presidente, nosso assessor, os colegas vereadores, as gurias que trabalham na casa, secretário, em nome do secretário, cumprimento as professoras e o pessoal que nós assiste pela live e Facebook. Eu, em primeiro lugar, quero dar os parabéns ao secretário pelo excelente trabalho que faz na educação, que tem que gostar, porque não é fácil lidar com a criançada, que tem uns que obedecem, outros não é fácil para obedecer. Parabéns, secretário, e eu vejo assim que repara um pouco o vereador que ainda coloca alguma coisa em dúvida no trabalho do secretário. Eu fico até um pouco indignado a respeito disso, porque a professora é a que forma as crianças, forma o cidadão, cidadão de bens, que hoje a gente vê, né, nesses outros lugares aí, né, que nem Santa Catarina, que aconteceu aí na sala de aula ali, tirando a vida das crianças. Isso aí é lamentável, qual eu fiz um pedido aí para colocar segurança nos colégios. Mas não é viável, de repente, para o próximo ano, né, secretário, pode existir essa possibilidade, qual eu defendo essa tese. E também queria comentar a respeito da festa do colono em São Francisco, lá, que foi muito bacana lá, foi muito legal a festa. Foi muito bacana a festa, claro, tive a oportunidade de almoçar junto com o nosso vice-prefeito lá, qual um pedido que eu fiz, a sessão passada, atrasada, de uma plantadeira e de uma roçadeira para roçar as estradas, né? Porque as estradas estão... O rapaz faz um bom trabalho com a roçadeira que tem, mas não vence porque a extensão é muito grande de estrada. Eu fiz o pedido, qual ele me falou que está a caminho de comprar a roçadeira e a plantadeira, com a emenda do deputado Alceu, que, no caso, destinou 275 mil de emenda para Monte Alegre dos Campos, fora as emendas dos outros deputados. Então, isso é muito importante, né, para limpar, a limpeza das estradas vai livrar de algum acidente, coisa parecida, que as estradas ficam bastante... Xuxa, né? Daí fica ruim. Isso aí é muito importante, e os nossos administradores ver esse lado aí também. E tive a oportunidade hoje de visitar o pessoal aqui também da feira aqui nas quarta-feiras, aqui fui, gostei muito, até comprei uma de todos os feirantes ali, alguma coisa ali, né? Gostei muito da feira. E deixo o convite, né, para vir ali visitar. É importante dar força para as coisas que estão sendo desenvolvidas em nosso município. Até dou os parabéns à Fabielle ali, que organiza tudo isso aí, com bom trabalho, para as pessoas terem sua rendinha, né, importante. É muito importante isso aí. E por hoje seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Assis. Vereador Jonas, pode usar o seu espaço.
Já havia cumprimentado todos antes. Quero também, da mesma forma que expressar meus sentimentos à família Siqueira, né, qual teve aí a partida do nosso amigo, como mais conhecido, Kiko, né, alguém que trabalhou em nosso município, foi servidor público aqui, alguém muito querido em nossa comunidade, mas infelizmente aí, muito cedo, né, partiu. Que a família possa aí ter força para enfrentar mais esse momento difícil, né, a qual mais uma vez estou enfrentando. Também quero só fazer alguns comentários, aproveitar a Secretaria da Educação, a qual está aqui, agradecer alguns, né, alguns pedidos a qual fiz, entre eles um que há muito tempo vinha pedindo, desde a gestão passada, que era a cobertura, né, da saída do colégio até o portão, a qual já há algum tempo vinha brigando com a gestão passada, não aconteceu nessa, né? Agradeço ao secretário e a toda a equipe, aí, a qual foi realizada. Da mesma forma, também há poucos, acho que há alguns meses, né, que estive na escola, visitando, vi a falta de alguns materiais, também entrei em contato com a secretaria, né, que é responsável também. Da mesma forma, acho que na outra semana já estava lá o material também, fica mais uma vez meu agradecimento. A gente sabe que, acredito que, primeira coisa, eu sempre tenho esse costume de, primeiramente, informar, né, aos secretários o problema que, às vezes, acontece, eles não sabem. Então, a gente tenta resolver, primeiramente, com eles, né, esse caso não resolva, realmente, a gente daí vem ao público falar, mas eu tenho esse costume sempre, primeiramente, buscar conversar e passar, né, as situações para todos os secretários ao qual a gente... vem, às vezes, alguma coisa que a gente vê de errado, né? Então, a gente sabe que eles não conseguem acompanhar tudo, porque é um município grande, mas eu acho que é interessante sempre ter esse contato com a secretaria, com o secretário, seja a secretaria que for. Então, fica meu agradecimento à Secretaria da Educação pelos trabalhos que vem fazendo, os esclarecimentos que prestaram hoje também. E também agradecer a alguns trabalhos aí, a qual pedia aos secretários de Obra, Agricultura aí, reforçar aí o pedido aí, que assim que possível aí, nas nossas estradas ali, que o nosso secretário de obras manda aí uma patrola para dar uma melhorada em algumas partes de buracos, né? A gente sabe que estrada de chão é complicado lidar, mas assim que possível aí, ele possa estar lá resolvendo essa questão. Quero só comentar algo sobre o que foi comentado, né, sobre os materiais, né, que faltam nas escolas. Eu até quero comentar algo sobre a minha filha, né? Ela estuda ali, é uma menina bem sapeca, né, posso dizer. E ela tem um costume, né? Ela gosta muito de desenhar e pintar e gasta muito material, né? Lápis, é isso e aquilo. E ela tem o costume de dizer, não, pai, amanhã fica tranquilo que eu vou lá e peço para a prof, né? Então, às vezes, a gente tem que estar cutucando ela, olha, não fica pedindo toda hora, porque, né, às vezes fica chato. E ela, mas sempre ela está pedindo e sempre está recebendo os materiais que ela precisa, né? Então, só fazer esse comentário a respeito dessa forma. E, mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jonas. Vereador inscrito, Wagner Almeida.
Já havia cumprimentado a todos, dispenso as cordialidades. Também vou pedir um espaço aqui para o presidente para fazer, na verdade, uma colocação para o secretário, aproveitando que o secretário e sua equipe estão presentes hoje, né, para fazer aí algumas colocações que, inclusive, algumas eu já até fiz nesta casa. A primeira delas fala da segurança nas escolas, né? Na última sessão, eu fiz uma indicação para a administração e também fica para o secretário por segurança nas escolas. Não como o vereador Jonas citou, que segundo que eu conversei com o prefeito, fica um pouco inviável a criação de guarda municipal. Por enquanto, no momento, fica um pouco inviável pelos valores. Eu fiz a indicação de pôr segurança nas escolas, do qual temos em Vacaria várias empresas, das quais são qualificadas para o trabalho. Então, fica a indicação para o secretário fazer uma tomada de preço, às vezes levar até o prefeito essa colocação também, que eu acho que seria importante, porque o secretário provavelmente tem, as outras demais eu sei que têm filhos, os demais vereadores também têm filhos, e é o nosso bem mais precioso que a gente tem, que estão nas escolas, né? Então, fica a indicação novamente para que se faça uma tomada de preço e que converse com o prefeito que isso é necessário. Até porque já nessa mesma indicação, na última sessão eu fiz a indicação e algumas pessoas me procuraram, que era uma boa indicação, que elas tinham, inclusive, algumas denúncias de armas nas escolas, né? De arma nas escolas. Provavelmente algum, não sei eu que tipo de arma, mas provavelmente algum canivete, alguma coisa do tipo. Foi o que me passaram. E eu fui averiguar, e isso foi realidade, porque inclusive acho que tem até um BO nessa situação, né? Tem até um BO, falei com o Antunes, e ele me disse que teve uma mãe que acho que inclusive registrou um BO de uma situação assim. Então eu já deixo essa indicação, vejo que ela é verídica e realmente precisa. Talvez não seja o caso do que aconteceu lá no colégio, na creche, no estado vizinho, mas talvez não só por esse motivo, mas por outros motivos que venham a acontecer. Melhor nós prevenir, o município gastar um pouco e prevenir alguma coisa que venha a acontecer, do que nós deixar acontecer para depois nós fazer. Né? Então, fica essa minha indicação. E sobre a segurança, eu também questionei e fiz a indicação na sessão passada e venho fazendo esse questionamento já há algum tempo. Também sobre os ônibus, também fiz um questionamento há um tempo atrás, que eu tive a denúncia de não uma vez, mas sim duas vezes, que eu sei, que me passaram, que o ônibus chegava atrasado na hora de pegar as crianças. Mas fico feliz que o secretário já resolveu o problema, que tem um ônibus reserva. Fico feliz e também agradeço pelas famílias que me procuraram e que me pediram que eu fizesse essa indagação aqui nessa casa, para que fosse tomada uma providência nessa situação. Porque realmente os pais ficarem esperando o filho sem saber, talvez, aonde que ele está, isso é uma preocupação muito grande. As vistorias, nesta mesma sessão, eu também fiz o pedido para que fossem feitas as vistorias nos ônibus, que tem uma lei municipal que, se não me engano, é 20 anos os ônibus, não me falha a memória, 20 anos os ônibus para rodar. Então, também parabéns ao secretário, à sua equipe, que já foi feito essa vistoria. E, inclusive, no dia que estavam fazendo a vistoria, eu passei, estava sendo feita a vistoria. Então, também deixar os parabéns e já, em nome das famílias, também agradecer o secretário e a sua equipe, porque foi feito essas vistorias para que os alunos cheguem, saiam e cheguem em segurança nas suas casas, né? Que é o que nós mais queremos e trabalhamos, nós vereadores e vocês, aí para que isso seja possível. Né? E também deixar, digamos assim, uma reflexão, que a cobrança a gente sempre vai fazer, eu vou fazer. Né? Tento sempre fazer com a melhor educação para que ela venha de volta para mim também da mesma forma, com a melhor educação. Então, eu vou cobrar, fui eleito para isso. O pessoal não espera menos de mim do que a cobrança, quando se tem realmente alguma coisa errada ou que se possa melhorar. Então, era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Wagner. Liderança do PL, pode usar o espaço, viu?
Já havia cumprimentado a todos, sigo no meu espaço de liderança. Voltando um pouquinho ao projeto de lei que a gente aprovou agora há pouco das marmitas, ou seja, da diária de campo, eu quero dizer que eu acho que, se casualmente não der certo esta lei, provavelmente o prefeito vai ter a hombridade de voltar atrás e tentar melhorar. Isso os funcionários podem ter certeza, que eu vou ser um que vou estar cobrando para que isso seja feito. Também dizer os proprietários do estabelecimento que fornecia a marmita, que agora vale a lei da propaganda também, né? Tipo, ele vai e faz a propaganda para os funcionários e tenta inovar. De repente com um motoboy para levar as marmitas. Enfim, tentar uma inovação para que ele continue fornecendo as marmitas para os funcionários. Que talvez isso aconteça no mundo com a diversidade que se move. Então fica a dica, né, para o proprietário do restaurante para que ele se move de uma outra forma para continuar fornecendo a marmita para os funcionários. Quero deixar o pedido para o secretário de obras fazer um cronograma de organização agora no inverno, porque com a chegada do inverno as estradas ficam ruins. O município está com uma patrulha a menos, eu sei, todos nós sabemos. É difícil conseguir arrumar todas as estradas do município, mas que ele tente fazer um cronograma para tentar fazer o melhor possível. Porque hoje nós temos umas duas estradas que estão bem ruimzinhas, que é a estrada da Enxovia e a estrada da Saúde São José. A estrada do Carmo também já está ficando bem ruimzinha. Então fica o pedido para que ele faça um cronograma da maneira possível, que fique melhor com essas duas patrolas, para que ele chegue e a comunidade tenha condições reais de andar nas estradas do município. Também falando da Secretaria de Educação, novamente, fiz a indicação para o prefeito, ainda o ano passado, conversei com ele e também aproveitando a presença do secretário para me ajudar nessa cobrança para o prefeito. Já fui falar com ele, sei que ele está um pouco relutante porque já estamos no meio do ano e é difícil de fazer a licitação, não tem como fazer a licitação agora no meio do ano, então teria que ser uma contratação emergencial, mas que é necessário, que é os monitores nos ônibus. Além de ser uma lei federal, é uma necessidade do município. Tivemos já alguns problemas constatados, a gente já teve alguns problemas, e tem problemas no dia a dia. Ainda temos sorte de não ter nenhum problema mais grave no dia a dia dos ônibus escolares. Mas fica a dica para que não aconteça um problema grave, para se resolver depois que aconteceu. Se tentar solucionar antes de acontecer. Que isso com o monitor iria resolver. Não adianta a gente pôr a culpa no motorista, porque o motorista não tem condições de cuidar do volante e cuidar dos alunos. Isso é impossível. Eu mesmo já fui motorista de ônibus escolar. Está aqui o Eronic, que provavelmente também já dirigiu o ônibus escolar. E isso é humanamente impossível, tu cuidar as crianças e cuidar o volante. Então, fica a dica, a indicação, na verdade, para que a gente consiga o quanto antes os monitores nos ônibus, para talvez evitar aí alguma... não digo tragédia, mas sim algum criança machucado ou enfim alguma coisa do tipo. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Wagner. Só para colaborar, a questão dos monitores nos ônibus, secretário. Quantos ônibus nós temos hoje rodando? 18 linhas, 18 monitores. Quanto nós gastaria no ano? R$500.000. Obrigado. A liderança do progressista, vereador Paulo Roberto.
Eu já tinha cumprimentado a todos. Sobre o projeto das marmitas, eu até nem me manifestei porque achei que não era necessário, esse projeto já ia passar mesmo. Não acredito que vai funcionar? Não acredito. Já há tempos atrás tinha esse problema aí. Vai comprar alimento, aquilo já vai demorar para chegar no serviço. É aquela confusão. Como eu disse para o prefeito, que o cara que não tinha condições de cuidar para largar 30 marmitas, não tem condições, ele tem que quebrar pedra com a marreta do cabo forço, né? Diz para ele, porque não tem, não consegue administrar 30 marmitas para tu largar a campo e não ter um carro ali. Então, eu acho que... E a questão, que nem o meu colega Mirinho falou, prejudicado, claro, ali vai ter uma funcionária, uma funcionária, mas já vai perder o emprego. E eu não sei se eu estava falando com pessoas erradas, mas uma boa parte que eu falei não era de acordo de tirar as marmitas, mas tudo bem, né? A questão das patrolas está acontecendo aí, que estão patrolando as estradas onde passa os ônibus escolares. Tem um funcionário lá, o Canto, ele está trabalhando no sábado, trabalhou segunda, tudo nessas áreas aí que, quando dá, ele está trabalhando até nos feriados, né? Para deixar isso aí meio em dia. Hoje as estradas aí não vai ser fácil, agora vai entrar o inverno, coisa complica, né? Aproveitando o pessoal da educação que está aqui, quero me retratar de uma situação que aconteceu agora essa semana no Pasto Carro. Eu tive uma denúncia de um pai sobre uma professora, ele não me explicou direito e eu acho que também, não sei se eu não entendi, pode ser falha minha, né? E eu até conversando com o prefeito, de noite passei para o prefeito, acho que o prefeito passou para o secretário essa situação, né, secretário? Hoje eu fui no colégio, daí entrei a par do assunto, não era a professora essa, é um projeto do CRAS, não tem nada a ver com a professora citada, fui lá. Já me desculpei com ela por telefone, amanhã vou lá pessoalmente. Então, por vocês também já peço desculpa, porque foi um lapso de quem me passou. Então, a coitada da professora, não tem, teve professor do meu guri mais novo. Então, eu já peço desculpa aqui a ela e a vocês também. A questão de segurança, eu só tenho para a segurança nos colégios, é o município dando um aporte financeiro à brigada, que aumenta o efetivo, mais brigadianos para cá, e está para colocar um em cada escola, está resolvido, né? Eu acho que era isso, presidente, muito obrigado aí.
Obrigado, vereador Paulinho, liderança do PDT, vereador Itamar.
Boa noite a todos, já havia cumprimentado anteriormente a todo o pessoal. Essa é meu espaço de liderança, quero começar... me solidarizando aí com a família Borges de Siqueira, da Capela da Luz, né, que perdemos aí o nosso grande amigo Cláudio Borges de Siqueira, o Kiko, conhecido, ex-funcionário público, um baita profissional, né, e que ainda tinha toda a vida pela frente aí, mas foi ceifado pela morte aí antes de cumprir mais tempo na Terra. Que Deus acolha ele lá e que Deus conforte a família dele, todos aí. Com relação aos projetos, né, que veio para essa casa, os dois projetos legislativos, né, acho que os dois bem colocados, né, até parabéns por essa colocação aí, senhor presidente, né, são duas estradas importantes, né, que pega toda a comunidade do Carmo, né, e duas figuras muito importantes, né? O seu Natalinho, até pai do Aristeu, ali, nosso parceiro, né? Ele é irmão do meu falecido cunhado também, uma pessoa muito querida. O seu Natalio, o Pet, não conheço, mas conheço toda a família, uma família que sempre está lutando aí pelo nosso município, sempre pensando no melhor, né? Então, acho que bem justa a homenagem aí nas duas escolhas aí. Parabéns. Com relação ao projeto Marmitas, né, vou ter contrário, né, o que cada um escolhe é da sua decisão, né, eu vou ter contrário porque penso que ele mais vai atrapalhar do que ajudar, né, esse é meu ponto de vista. Mas cada um sabe o que faz, cada um vota de sua forma e é só botando em prática para ver se realmente quem estava certo e quem estava errado. Com relação às colocações do secretário, acho que foram importantes, acho que algumas falas nem tanto, né, acho que não fiz acusações aqui. Eu, como falei anteriormente, estou aqui para representar o povo, né, a comunidade social, a comunidade escolar, né, toda a população. Eu fui eleito por uma parcela da população, mas eu represento toda a população. Né, e são fatos que aconteceram, foram fatos que passaram, né, e chegaram até mim. Né. Vou ter a oportunidade de visitar as escolas, quero ir, né, quero visitar, né, quero participar, estar mais presente, mas os fatos que chegaram até mim são verdadeiros. Né? São questões assim que, como a própria Prof. Rose colocou, que o eletricista esteve lá fazendo trabalho, está fazendo novamente. Então, tinha o problema. Tinha o problema da calha, né? Que isso eu fiz indicação lá ano passado ainda. Né? Então, por mais que se passaram várias administrações, cada uma fez o seu papel, cada uma fez um pouco. E a nossa tem condições de fazer. E tenho condições de fazer mais pelo orçamento. Eu falo pelos orçamentos porque eu tenho conhecimento do orçamento anterior, tenho conhecimento do orçamento hoje. Né? E estamos aí pedindo para fazer um pouco mais, porque é possível. Né? Eu não peço nada do impossível que não dê de fazer. Né? Então, eu peço aquilo que é possível. Quando o secretário falou do ônibus que foi colocado em leilão, que levava para a faculdade, era um ônibus que era de um programa federal e ele só podia circular dentro do município. Até então, ele era irregular, né, para circular, levar os alunos fora do município, do município para o outro. Né. Então, ele trabalhava de maneira irregular. Por isso, no início do ano, já fiz esse pedido, né, e que foi atendido, e digo assim, que foi a melhor coisa que a secretaria fez. Né. Até hoje, então, fica aí a questão da boa ação. Né. E, inclusive, saiu melhor do que encomenda, porque eu pedi um ônibus que pudesse fazer tanto a Secretaria da Educação, né, tanto esse trabalho, quanto a assistência social, e, na verdade, veio um para a educação e um para a assistência social. Né, então, muito bom. Mas quanto ao leilão, né, aqui, daqui a uns dias a atual administração colocará em leilão várias situações aí. Né, porque quando os equipamentos ficam velhos, é muito cara a manutenção. Então, não vale a pena tu estar defendendo, ah, não, tem que manter. Né? Eu digo assim, uma caminhonete que comprei em 2018, da agricultura, hoje se for mandar arrumar já dá R$40 mil. Né? Estouraram com o motor, estouraram com várias situações dela. Né? Então, vai ir para leilão, 2018, né? Um carro novo praticamente, né? Se fosse bem cuidado, se fosse bem zelado. Infelizmente, a única caminhonete que compramos, né? Pelo município e pela agricultura. O senhor citou também que fez parte da administração passada, meu partido, fiz com muito orgulho. Todo o trabalho que eu fiz me dedicando ao máximo. Né? Tenho umas limitações, não tenho uma graduação, né? Tenho umas limitações, mas dentro das minhas limitações eu fiz o melhor. Fiz o melhor pelo município. Né? E não por mim, pelo município. Né? Sempre procuro trabalhar pelas pessoas. Né? E hoje, como vereador, também trabalho pelas pessoas, né? não por mim. Não viso o meu interesse pessoal, e sim o interesse público. Na sessão passada, né, que as questões que coloquei, né, com relação à secretaria, muitos internautas que nos acompanham, né, me relataram de outras situações. Então é isso que eu quero deixar, aproveitando a presença de vocês aí. Né? Eu quero estar presente uma hora dessa, né? Quero visitar as outras escolas, mas me citaram também que outras escolas dependeriam de manutenção. Né? Então, assim como a escola infantil lá do Pasto Carro, né? Que também estava ruim, a questão da iluminação, a questão de um portão que está lá meio arrancado fora, não sei se realmente é ou não, mas, então, assim, se vocês pudessem dar uma passadinha para dar uma olhada, né? E eu assim que conseguir, vou dar uma visitada nessas escolas, sim. Né? Então, fica aí só o pedido aí, né? Que se for possível, dê uma olhada lá. No mais seria isso, senhor secretário? Não. Eu tenho que falar para o nosso senhor vereador Assis, que disse que até ele se espanta com as situações de um vereador cobrando a secretaria de fazer isso ou aquilo. Mas esse é o nosso papel, senhor vereador. Nós fomos eleitos para isso. Nós temos que fazer a nossa parte. Né? O povo que confiou em nós, ele confiou porque achava que nós poderíamos fazer um bom trabalho. É isso que eu procuro. Eu procuro fazer um bom trabalho. Né? Então, só para licitar aí, que diz que lhe incomoda muito a situação da gente cobrar uma administração, eu acho que não, acho que está aí para ser cobrado. Né? Quem exerce o serviço público está para ser cobrado. É. Eu exerci, era cobrado, era criticado, muitas vezes injustamente, era criticado, mas nem por isso deixei, eu era servidor público, eu estava ali para dar o meu melhor. Né? E isso não me incomodava, porque eu sei que um servidor público, aquele que se dedica pelo município, ele vai trabalhar quase que 24 horas, o telefone não tem folga, né? E mesmo assim é criticado por aqueles que não têm conhecimento. Né? Essa casa mesmo criticou em 2020, quando a gente fez leilão de equipamentos ali, materiais para vender, criticou porque venderam óleo de motor, venderam isso, venderam aquilo. Né? Foi criticado, essa casa mesmo criticou. Mas tinha óleo de motor com vencimento em 2012. Tá? 2012, quantas administrações passou? E eles estavam lá trancando o canto. Eu precisava dar um destino. Né? Então, acho que assim, procuro fazer minhas críticas baseadas naquilo que vem verídico. Né? Não sou de inventar história. E quando eu procuro falar, eu procuro fazer aquilo que realmente é. Né? E sempre procurando o melhor pelo município, pelo bem dos munícipes e pelo bem dos funcionários. Muito obrigado, senhor presidente.
Então, como o vereador Assis foi citado, pode ter direito à réplica.
Já tinha cumprimentado a todos. Eu queria dizer para o nobre colega vereador que ele, eu acho que foi o menos votado de todos. Ele disse que fez um baita de um trabalho aí como funcionário público, mas eu não vejo, que senão se ele fizesse um trabalho muito importante e bom, como ele está se gavando aí, está fazendo ali na tribuna, ele tinha feito uma baita de uma votação. E eu, que ele quis me reparar agora, eu concorri com a irmã minha e fui o vereador mais votado, que é inédito no município. Então, eu vejo assim, que não é isso que procede. Ele está fazendo isso porque, de repente, ele não vai mais ocupar na próxima legislatura essa cadeira, porque ele foi menos votado e o partido dele é muito fraco, muito desgaste. Acredito que ele não ocupe mais a cadeira nesta casa. Muito obrigado, presidente.
Liderança do MDB, vereador Eroni.
Quero cumprimentar o nosso presidente, nosso assessor, os colegas da casa, as gurias que trabalham, pessoal que estão presentes, o nosso secretário da Educação, as gurias que trabalham na secretaria também, e agradecer a eles pela participação que eles vieram fazer esclarecimentos aqui para o povo e para a população, e o que precisarem de mim, que eu faço, a secretaria faz parte do meu partido, também do MDB, né, que estou disponível a ajudar, e vou agora, qualquer dia, eu vou fazer uma visita em todas as escolas que já tinha que ter ido feito, que até o vice pediu, vou fazer uma passada aí, que for preciso, já está para ajudar. E também sobre o projeto das marmitas ali, eu entrei em contato com várias pessoas ali que trabalham, até muitos foram favoráveis de ter esse vale, até eles queriam que permanecesse o outro vale e não fosse descontado, o vale alimentação, que seria descontado R$ 18,00 por dia que eles estão em campo. Né? Mas isso aí não vai ser inviável por causa de recursos. Né? E a administração achou melhor assim, porque tinha dias que tinha custos aí de até R$ 300,00 de transporte em marmitas, levando, por exemplo, lá em Saúde, Carmo, em Chovia. Então, era um custo grande que daria de tomar até outras decisões. Né? Então, eu fui a favorável do projeto. E também sobre as estradas ali, eu até queria fazer uma indicação, falei esses dias com o vice, falei com o secretário, que eles teriam que, de repente, contratar uma patrola aí um tempo aí para dar prioridade nas estradas, que aquela que está em Porto Alegre está demorando, tem outra ali que não é de boas condições para o trabalho também diariamente. Então, que eles locassem uma empresa e fizessem uma licitação aí uns meses aí, até dar uma prioridade em todas as estradas, porque estão todas ruins por causa do estradas de chão e do mau tempo que tem. Então, até eu vim até essa que vem do Ranchinho, a sede aqui está bem ruimzinha, as nossas lá estão precárias, da Saúde, Carmo, São José, todos os estrados me passaram, até São Francisco Vaz, que também está ruim, me passaram, que estão todas ruins. Então, fazia uma indicação aí que eles contratassem uma patrola a mais aí um tempo para dar prioridade nessas estradas. E também queria aproveitar a oportunidade e fazer o convite para a festa na Enxovia, lá o dia 7, na Capela Nossa Senhora das Graças. O pessoal quiser participar lá e que vai ter uma reunião dançante que não foi comunicada ainda com a banda Lírios, à tarde. Daí o pessoal que quiser arrastar o pé lá, se faça presente. E por hoje era isso, obrigado.
Obrigado, vereador Irani. Então, não temos mais trabalhos nessa casa hoje. Só registrar a presença aí do Cleito Vargas, né? Futuro candidato a vereador lá, do Progressista, né, pelo retorno das marmitas. É, e também deixar as minhas condolências para a família do seu Oswaldo Siqueira, né, pela passagem do seu filho Cláudio Siqueira, funcionário público, 46 anos, perdeu a vida, infelizmente, uma baita de uma pessoa, meu colega de serviço, né, trabalhava de motorista no comércio de combustíveis Sindicato, eu como frentista, então a gente é colega, infelizmente faleceu, né? Então deixar os sentimentos aí à família. E declaro encerrada essa sessão ordinária do dia 13 de maio de 2023 e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária de 17 de maio de 2023, às 18 horas. Muito obrigado a todos.